Então nós estamos em 1 Reis 3. 1 Reis 3 e também, se você quiser até deixar, nós vamos ficar mais em 1 Reis 3, mas no comecinho vamos só comparar mais uma vez com 2 Crônicas 1. Então, se você quiser deixar até meio marcado aí, nós falamos na última vez sobre esses altos. Vamos ler 1 Reis 3, 3, para lembrar o ponto de partida aqui. Salomão amava ao Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai, mas nos altos, ou porém, nos altos, oferecia sacrifícios e queimava incenso. Então, aqui coloca como um senão, como um aspecto que, né, Salomão amava ao Senhor, porém ainda sacrificava nos altos. No versículo 2, né, que já vimos também, logo acima, fala assim que o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Então, eles ofereciam nos altos, não era correto, né, falamos sobre isso, era para oferecer sacrifícios, né, Deuteronômio 12, Levítico 17, né, era para oferecer sacrifícios em um lugar só, embora fosse uma região geográfica, não era um país grande, mas não com as facilidades hoje de chegarmos num lugar a 200, 300 quilômetros de distância no mesmo dia, naquele tempo, levava talvez um dia, dois, três, para chegar nos lugares, mas mesmo assim não era para oferecer sacrifícios, né? A lei é muito clara sobre isso, não era para oferecer sacrifícios no seu lugar, na sua casa, no campo, ou qualquer alto, montanha, era para ir no lugar que Deus tinha escolhido. Porém, esse lugar, essa casa, esse lugar central, não tinha sido edificado ainda. Davi escolheu Jerusalém, mas, né, levou a arca para lá, mas ainda não tinha a casa. Salomão que faria a casa. Então, até esse ponto, até esse momento, ainda havia altos. E então, esses altos, não vamos revisar o que nós vimos na última aula, mas os altos eram parecidos, era assim um tipo de um modelo do culto pagão. Os pagãos que faziam, né, as outras religiões, os povos, né, que havia lá naquela época, eles que faziam lugares nos altos para oferecer a Deus. Então, aqui fala, eles ofereciam nos altos, porém a Deus, não era um culto idólatra, mas era padronizado, era semelhante ao culto que os pagãos faziam. Então, isso que era o ponto, esse é o ponto, a chave. O que representa isso para nós hoje? Representa o fato de que o cristianismo, ao longo dos séculos, tem importado muitos costumes, muitos jeitos de fazer de outras religiões. Na história, é fácil estudar isso, você estuda a história da igreja e você vai ver que houve muitas épocas específicas. A gente culpa mais os protestantes, os evangélicos, culpam mais os católicos, né, porque a gente fala assim, né, o Papa fazia isso e tal, tem a história de como foi escolhida a Páscoa, por exemplo, como que foi escolhida a data, hoje, né, tem aquele negócio do calendário, tal, cada ano muda, como é que foi escolhida essa data? Era através de um costume pagão. A igreja cristã pegou uma data comemorativa pagã e trocou. Então, assim, nós vamos fazer a Páscoa, é o dia da ressurreição de Jesus, mas a data e algumas semelhanças até da forma de fazer foi importado do paganismo, o dia 25 de dezembro e assim por diante. E isso é em relação a datas. Agora, tem muitas outras coisas, o tipo de templo, a forma de fazer, e como eu mencionei, tem livros que documentam isso, tem um livro que todo mundo pode pegar na internet, de graça, que chama Paganismo, cristianismo pagão, qualquer pessoa pode pegar isso na internet, e ele tem uma porção de né, tudo documentado, ele cita os documentos, é uma pessoa, como eu falei assim, eu não posso endossar tudo que ele fala, porque ele arrasa com o cristianismo, para ele assim, né, você termina de ler o livro, assim, tô falando com vocês, mas a gente tem que ler com cuidado, porque se você pegar esse livro desse autor e levar ao pé da letra, você vai assim, pronto, eu não vou mais em igreja, né, tá tudo contaminado, tá tudo errado, tá tudo, então é uma coisa assim, perigosa até de você ir para um outro extremo. Mas tem esse valor de você entender que realmente muitos costumes, coisas que nós achamos, não, isso aí não é um costume pagão, isso aí é coisa de cristianismo. Não, você vai descobrir muitas coisas foram importadas do paganismo. Então, isso aqui são os altos. Agora, qual que é o problema de você adorar a Deus de acordo com o jeito, né? Porque nós vamos ver isso depois, né? Todos os reis que vêm depois, tinham os reis que nem serviam a Deus, e tinha aqueles que eram fiéis a Deus, mas a maioria também fala assim, bom, eles tiraram os ídolos, tiraram Baal, tiraram um monte de coisa errada, porém, só os altos não tiravam. Isso aí você vai comparando, você deve lembrar de ter lido isso, e nós vamos estudar isso daqui para frente, né? Mas qual que é o problema se fala assim, eles não tiraram os altos, porém, eles adoravam só o Senhor. Ah, tá bom, só o Senhor, não tem idolatria. Mas qual que é o problema? Deus permitia, tem reis que foram, falava assim, olha, ele andava nos caminhos de Davi, ele tinha o coração reto diante de Deus, por que que então, aí fazia essa observação, mas não tirava os altos? Então, o que que isso significa? Isso significa, não, aquele rei, ele manteve pureza, ele não se desviou para a idolatria, ele não caiu, porém, ele deixou uma porta aberta. A semelhança com o paganismo nos deixa uma abertura, e esse é o problema. Deus deu, e isso aí que a gente tem toda essa riqueza no Velho Testamento, para mostrar isso, Deus mandou fazer um tabernáculo diferente de qualquer coisa que existia na época, e até hoje não tem um santuário, né? Você pode estudar as pessoas, os arqueólogos, os entendidos, eles não querem ver essas coisas. Eles falam assim, né, não tem prova nenhuma de Deus, né, tal. Isso aí foi Moisés que inventou. As pessoas que estudam sem a visão de Deus, eles acham que não tem base nenhuma. Mas, gente, não tem nenhuma semelhança com qualquer coisa que existia na época. De onde que Moisés tirou isso? Moisés, que foi educado no Egito, viu o culto lá no Egito, ele não pegou nada do Egito, ele pegou do monte, lembra? Deus falou com ele assim, veja, tome cuidado, não faça nada de acordo com o que vocês viram, faça o tabernáculo de acordo com o padrão que eu te mostrei no monte. Então, o culto a Deus, meus irmãos, é para ser, isso é uma coisa importante. Eu não estou recomendando, como esse livro de Cristianismo Pagão, não estou recomendando que a gente comece a atacar e falar assim, a gente tem que abandonar, deixar tudo que existe hoje, porém, por outro lado, nós não podemos ficar cegos, ingênuos, achando que o cristianismo que nós temos hoje, né, os católicos falam que eles são os verdadeiros porque tem a sucessão apostólica, né, desde o apóstolo Pedro, e, né, eles querem dizer que os papas têm uma sucessão apostólica. Os protestantes já falam assim, não, o catolicismo está tudo errado, nós estamos certos que nós estamos de acordo com a Bíblia. O grande trunfo dos protestantes é a Bíblia, e o grande trunfo dos católicos é a sucessão, a sequência, nós somos a igreja original que veio lá do início. Então, mas as duas coisas estão erradas, porque o centro do nosso culto, embora a Bíblia seja muito importante, mas o centro não é a Bíblia. Por que não? Porque a Bíblia causou divisões. Quantos protestantes e evangélicos e pentecostais e carismáticos tem hoje? Quantas igrejas tem? Né? A gente não sabe nem calcular. A gente anda, não precisa ir longe, dá uma volta em Americana, né, ou qualquer cidade por perto, você vai ver um monte de igreja, fala assim, puxa, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Né? E títulos, né? Às vezes um título até assim, né, na igreja, sei lá, não estou lembrando de nenhuma agora, se tem assim, igreja dos santos, igreja do original, igreja apostólica, igreja não sei o que, assim, então tem cada nome que você fala assim, bom, se essa igreja é o que o nome fala, essa igreja deve ser a verdadeira, mas é um povinho ali assim, né, separado, divisão após divisão, por quê? Por causa da Bíblia, cada um interpreta a Bíblia de um jeito, então, o princípio de Deus é que devia ter um culto em um lugar só e não de acordo com os pagãos. Os protestantes, os evangélicos, os pentecostais têm muita coisa do paganismo também. Então não vamos ficar apontando para os católicos, que nós temos nossa tradição, nós temos a nossa herança que não é bíblica. Então os altos representam isso, meus irmãos. Os altos são a influência do paganismo, de outros costumes humanos que não pertencem ao culto que Deus mandou. Isso é uma coisa muito diferente e muito importante para a gente entender. Então, já falamos sobre isso, mas é importante pegar esse ponto inicial, porque é base para tudo. Então, Salomão amava o Senhor, mas ele continuava, e o próprio, quer ver versículo 4, 1 Reis 3, 4, o rei foi a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, olha, onde ficava o tabernáculo, era considerado o alto principal, gente, o culto a Deus não era para ser num alto, não era para ser considerado um alto, mas eles estavam classificando, eles estavam dizendo que Gibeon era um alto também, mas era o alto principal. Então, olha como a situação está ainda contaminada. Antes de continuar aqui em 1 Reis 3, então vamos só reler aquela parte inicial de 2 Crônicas 1, para aqui, esse trecho aqui faz questão de dar também um contexto de como estava a situação quando Salomão assumiu o trono, como era o culto a Deus, como que era a situação do culto a Deus. 2 Crônicas 1:1, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, o Senhor seu Deus era com ele, muito engrandeceu. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães, os milhares, das centenas, aos juízes, a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. Foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto, confirma aqui, ao alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Ora, Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriate-Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava em Gibeon, diante do tabernáculo do Senhor. Assim Salomão e a congregação o consultavam, ou consultaram, foram buscar ali. E Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor, na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Então, aqui é o seguinte, aqui também a gente já fez várias referências, então só vou citar, não quero parar nesse ponto aqui, mas é importante porque, inclusive assim, eu acho que não é muito fácil para a gente guardar na nossa cabeça, porque é uma situação meio confusa, mas essa situação confusa, porque às vezes a gente pensa assim, Deus, a gente vai na Bíblia para procurar uma orientação de Deus para os nossos tempos. Você vai no livro de Atos, você não tem nenhuma dica, não é assim, estou exagerando talvez, mas vamos dizer assim, em linhas gerais, você não tem nenhuma dica no Novo Testamento de como a gente hoje deveria lidar com essa situação confusa que nós temos de tantas igrejas, porque na igreja, no tempo de Atos, no tempo dos apóstolos, tinha, né, um comecinho de partidarismo. Coríntios fala assim, um fala que eu sou de Pedro, sou de Paulo, outro de Apolo, tem algumas menções, algumas coisas assim, mas não havia ainda divisão na igreja. Então quando você fala assim, Deus, como que eu faço para lidar com a situação hoje de confusão religiosa? Então no Novo Testamento nós temos mais o modelo original, do jeito que era, do jeito que deve ser. Agora aqui no Velho Testamento, através dessa simbologia, nós temos, aí sim nós temos uma maneira melhor da gente conseguir, porque aqui realmente a gente descobre que naquela época também a situação estava muito confusa, né? Então, como que era? Quando Salomão assumiu o trono, você fala assim, ah, mas Davi deixou tudo perfeito. É, Davi escolheu Jerusalém, Davi levou a arca para Jerusalém, Davi fez os preparativos para fazer a casa de Deus, Davi deixou muita coisa em ordem, mas a situação ainda estava confusa e dividida. Dividida como? Do tabernáculo, eu já fiz essa pergunta, vamos gravar mais um pouquinho, né? Do tabernáculo, em relação ao tabernáculo, qual era a peça mais importante dentro do tabernáculo, do jeito que Deus mandou fazer lá com, né, Moisés e tudo de acordo com o padrão no monte? Qual era a peça mais importante do tabernáculo? A arca. Só que agora a arca, desde os tempos de quando Samuel era menino, no início de 1 Samuel, desde os tempos, né, quando Eli ainda era sacerdote, tiraram a arca ali, a arca saiu do tabernáculo naquele começo de Samuel e não voltou mais. Então nós temos uma situação totalmente anormal, errada, fora do padrão de Deus, que é a arca, peça principal, onde Deus, para que servia o tabernáculo? Para Deus falar com o homem, para ter um encontro de Deus com o homem. O lugar para ter esse encontro era em cima da arca. Mas a arca não está no tabernáculo. Então para que serve o tabernáculo? Entendeu? Então o tabernáculo está, vamos dizer assim, está sem a função correta, e a arca saiu, não está mais, né? Foi para os filisteus, Deus trouxe livramento, a arca veio de volta, ficou em Kiriat Jearim, todo o tempo que Samuel era profeta, todo o tempo que Saul era rei, e quando Davi se tornou rei, ele trouxe a arca para Jerusalém, mas continuou separado. Então, rapidamente, o que a gente tem falado? A arca, então nós temos assim, o culto a Deus está dividido, tem a arca em Jerusalém, o tabernáculo ficava em Gibeon. Gibeon, dizem que Gibeon ficava tipo 6 quilômetros de Jerusalém, então era perto, né? Mas não era Jerusalém, eram dois locais separados. Durante o tempo de Davi, não temos registro de Davi ter ido a Gibeon. Não estou dizendo que ele não foi, mas não menciona. Davi não foi para Gibeon, não menciona que Davi tenha dado ênfase a Gibeon. Davi deu ênfase à arca. Então nós temos dois polos, duas coisas separadas. Nós temos a arca em Jerusalém e o tabernáculo. Tirando a arca do tabernáculo, qual a peça que ficou no tabernáculo que ficou sendo a mais importante agora? Tirando a arca, o altar. O altar. Para que Salomão foi para Gibeon aqui? Para quê? Por que ele não ficou lá? Mas tem a arca. Davi, pelo que a gente sabe, ele não ia para Gibeon. Mas Salomão foi para Gibeon. Por que Salomão foi para Gibeon? O que ele foi fazer lá? fazer sacrifícios, o altar. Ele foi para Gibeon por causa do altar. Então, isso aqui representa duas coisas separadas. Nós temos em Jerusalém a arca sem o altar. Em Gibeon nós temos o altar sem a arca. E essa é a situação confusa, é isso que ele está explicando aqui em Crônicas, né? Ah, Salomão foi para Gibeon, versículo 3. Aí o autor aqui, né, provavelmente o sacerdote Esdras, né, que compilou Crônicas, ele acrescenta uma explicação. Versículo 4. Davi fez subir a arca não estava mais em Gibeon. Versículo 5, mas o altar de bronze, que Bezalel, que foi lá no tempo de Moisés, né, aquele que fez todo o tabernáculo, ele fez, e aí foi para lá que Salomão se dirigiu com toda a congregação. Então, rapidamente, o que representa o culto a Deus? Hoje nós temos centenas, milhares de denominações, de grupos, de ministérios, é uma situação confusa, mas todo lugar, ou você vai descobrir que geralmente as igrejas ou enfatizam a arca ou enfatizam o altar. Se não enfatizam nenhuma das duas, então tá ruim mesmo, né? Mas ou enfatizam a arca ou enfatizam o altar. Que é a arca? Que é uma igreja que enfatiza a arca? Que você lembra de Davi trazendo a arca? Que Davi fez? Que tipo de culto cercava a arca? Né? Louvor, festa, né? O que era a arca? A arca era a aliança com Deus, tinha, né, as tábuas da lei dentro. Então era a aliança de Deus com o povo, era ali que Deus se encontrava com as pessoas, né? Então a arca representa a presença de Deus, adoração, louvor, aliança com Deus, uma coisa viva, alegre, né? E o que o altar representa? Sacrifício, né? Nós podemos colocar, né, na simbologia da nova aliança, a cruz, né? Hoje o altar representa a cruz, porque é muito importante entender isso, porque muitas igrejas hoje falam que é a arca, é para ser só a arca, não interessa mais no altar, é a arca e acabou. E isso está errado, irmãos, isso está errado. Nós não podemos desprezar o altar. O altar é importante. Lembre que Salomão representa o reino de Jesus sobre a terra, tudo se completando, e Salomão começa o reinado dele, ele começa esse grande encontro de Deus com Salomão, começa com, não com a arca. Salomão chama todos os líderes, versículo 2, isso aqui não tem reis, isso aqui é importante, 2 Crônicas 1, 2, ele não foi sozinho para Gibeon, correto? Ele não foi sozinho, ele chamou todos os líderes. Ele pegou a representação de toda a nação de Israel, de forma representativa. Salomão foi para Gibeon com toda a nação de Israel. Ele não foi sozinho, ele foi com a liderança, com os representantes da nação, os líderes de milhares, os juízes, os príncipes, cabeças de famílias, tudo que representava a liderança. Então ele fez uma coisa muitíssimo importante, que era assim: Deus me colocou como rei, mas eu quero toda a nação juntos, porque juntos nós vamos buscar a Deus, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus, nós vamos começar o reinado pela cruz, pelo altar. Então, nós notamos, Davi tinha uma contribuição, que era o altar, a arca. Davi trouxe a arca de volta, isso foi muito importante. Fala que durante o tempo de Saul, em Crônicas fala, 1 Crônicas fala que no tempo de Saul ninguém lembrou da arca, ninguém deu importância para a arca. Davi trouxe a arca de volta, então o altar sem a arca, incompleto. Mas Davi, com toda a alegria, com tudo que ele trouxe de volta com a arca, ele mesmo precisou redescobrir o altar, porque depois de trazer a arca, depois de toda essa restauração, ele teve problema com Bate-seba, passou por todos aqueles anos, e a vida de Davi começou a entrar nos trilhos novamente, quando ele levantou um altar por ordem de Deus, no Monte Moriá. Davi levantou o altar. Então, o fato de Davi não ter ido a Gibeon é um fato que mostra que ainda era incompleto. Davi trouxe a arca, uma contribuição, mas ainda não era completo. Salomão, que representa o reinado de paz, o definitivo, o reino, a casa, tudo definitivo, ele começa com o altar, porque precisa ter o altar e a arca. Então, a arca sem o altar é louvor sem cruz, presença de Deus sem santificação. O altar sem a arca é consagração, a cruz, dedicação, mas sem a presença de Deus. Então a gente não, assim, um sem o outro não é completo. Então existem igrejas que enfatizam santificação, estudo da palavra, pessoas que, assim, olha, é uma coisa, mas geralmente essas igrejas que enfatizam muito a cruz, a dedicação, geralmente não crescem. Geralmente não tem muito evangelismo, geralmente não tem muita alegria, geralmente não tem outros aspectos. Mas, infelizmente, irmãos, nós ainda estamos nessa parte, parece que onde tem um, não tem o outro. Oh Deus, eu quero os dois, não é mesmo? Esse é o nosso anseio, nós queremos os dois, mas é difícil, hoje é difícil. Deus tem dado algum equilíbrio para líderes, para alguns grupos, mas é difícil encontrar os dois trabalhando juntos, e é isso que Salomão representa. Inclusive, assim, só pulando, só antes de falar da oração, do encontro de Deus com Salomão, só lembrar assim, ele foi para Gibeon, ofereceu sacrifícios no altar, Deus falou com ele, aí ele voltou para Jerusalém, foi diante da arca e ofereceu mais sacrifícios diante da arca. Então, aí você tem Salomão reunindo os dois, o altar e a arca, e depois ele fez a casa de Deus para não ficar tendo que ir, né? Nós vamos nesse lugar para experimentar a cruz. Não, agora eles não têm a arca, então vamos para outro lugar para experimentar a arca, né? Era assim, eles tinham que ficar viajando de um lugar para outro, mas a vontade de Deus, Deus vai morar numa casa que tem os dois, amém? Os dois. Então, isso que representa essa parte polarizada, né? A arca sem o altar sem a arca, ok? Então, é muito importante esse aspecto de Salomão ter chamado toda a liderança. Vamos voltar então agora para 1 Reis 3 e vamos ver o que aconteceu então em Gibeon. É, 1 Reis 3, versículo 4, então foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, e tinha um altar ali, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeon, versículo 5, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e lhe disse, pede o que queres que te dê. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui, porque primeiro todo mundo gostaria de ter um encontro com Deus assim, tenho certeza, né que chegassem, Deus chegar, olha só, não foi Salomão, foi assim, Deus, o Senhor me dá, geralmente quando tem um pedido, ou geralmente os encontros com Deus ou Deus chega e já chama. Então ele chega para Gideão e fala assim, eu quero que você faça isso. Ele não perguntou o que Gideão queria, né? Para Moisés, ele fala assim, eu estou chamando você, e Moisés fala assim, não, manda outro, não manda. Então às vezes Deus chega, ele não fala assim, o que, que você quer? Deus chega e fala e dá um chamamento, né? Temos muitos exemplos disso. Outras ocasiões, nós temos o homem que chega a Deus, sem Deus dar essa carta branca, o homem chega a Deus e fala assim, Deus, eu queria isso, né? Então, isso aqui, gente, eu não sei se a gente pode dizer que, pelo menos no Velho Testamento, é único, não tem outras, né? Eu já li gente falando assim, isso que Deus falou com Salomão, ele está falando para todos nós. Eu acho que não posso concluir isso, pelo menos no Velho Testamento, Deus não deu essa chance para todo mundo. A gente tem uns versículos do Novo Testamento que falam, em nome de Jesus, você pode pedir o que quiser, eu te darei e tal, mas é uma coisa mais geral. Aqui, Deus chegou para Salomão e falou assim, peça o que você quiser. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas antes eu só queria fazer um comentário, que é uma coisa eu acho interessante. Como que Deus falou com Salomão? Vocês lembraram? Assim, né? Às vezes a gente passa assim, sabe, Deus falou com Salomão, Salomão falou com Deus, depois Deus falou de novo com Salomão. Parece que os dois estão, né, conversando diretamente, mas como que foi? Que meio que Deus usou aqui? Um sonho. Então, só uma curiosidade, até eu, né, tinha visto isso antes, mas hoje eu peguei para dar uma conferida mais certinho, uma curiosidade, a gente não consegue falar de Salomão sem, esse encontro de Deus com Salomão aqui é maravilhoso. Salomão pede uma coisa que até Deus, dá a entender até que Deus ficou surpreso, né? Isso aí eu gosto de ver esses momentos que é Deus, que sabe de todas as coisas, tem horas que o homem pode surpreender Deus, eu acho isso fantástico, né? Mas a gente não consegue falar muito de Salomão sem, né, a gente que conhece a história dele, sabe que no fim ele não ficou firme, né, como ele está aqui. Então parece que sempre dá, mas a gente não deveria fazer isso, a gente tem que ler essa história dentro do contexto desse momento. Nesse momento Salomão estava com o coração puro diante de Deus, então por mais que a gente saiba o que veio depois, a gente tem que entender essa história dentro do contexto dessa história, sem pensar no que veio depois. Mas uma coisa interessante é que Salomão, por mais que ele represente aqui o reinado de Jesus, o definitivo, nós sabemos que Salomão também é uma figura dessa entrada de elementos estranhos, né, como aconteceu na igreja primitiva, né? Salomão é realmente o começo do desvio da pureza que estava em Davi, né? Então a gente tem que entender que Salomão tem as duas coisas, né? E Salomão não é, no seu geral, ele não é a figura do homem segundo o coração de Deus que Davi era. Então essas coisas a gente tem que lembrar. Salomão, ele começa bem, ele tem uma figura de Jesus, mas ele não é aquela pessoa que a gente conhece de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas aí me veio assim essa comparação. Deus aqui falou diretamente com Salomão, foi através de um sonho, mas Deus falou, né? Eu fico tentando imaginar esse sonho, não consigo, né, assim, porque no sonho, geralmente, pode ser que eu não sou muito bom para guardar meus sonhos, né? Eu acordo de manhã, sei que eu sonhei, mas se não acontecer alguma coisa, às vezes acontece uma coisa e dá um estalo, assim, eu lembro que, ou então no meio da noite, você acabou de sonhar, aí às vezes você lembra até mais detalhes. Tem gente que conta um sonho com tantos detalhes, eu fico assim, gente, olha, Deus tem que escolher um outro jeito de falar comigo, porque se Ele quiser falar comigo através de um sonho, eu nem lembro dos detalhes, como é que eu vou, né? Tem gente que conta assim, aconteceu isso, etc. Tem um negócio, uma história com detalhes minuciosos assim, eu às vezes eu lembro assim, eu vi alguma coisa, sonhei com meu pai, eu vi aquele negócio assim, mas eu, assim, não passa disso, né? Mas um sonho em que Deus fala E você responde, e Deus fala de novo, eu não sei, mas eu não conheço esse tipo de sonho. Assim, realmente é um negócio diferente, não é só a questão de guardar dentro de si. O sonho não era assim, ah, eu vi um rio, eu vi umas vacas, eu vi a seca. Não, não é isso. É assim, realmente ele viu Deus falando, ele fez, né? Deus falou assim, peça o que você quiser. Salomão faz uma oração aqui, que nós vamos estudar, e depois Deus ainda responde. Então, é interessante isso. Então, nos textos bíblicos, nós temos três encontros de Deus com Salomão. Só três. Inclusive, em Reis tem três, em Crônicas só tem dois. Mas Deus se encontra com Salomão, pelo menos em duas vezes, fica claro que é sonho. Terceira vez não fala, fala que Deus falou com ele, não sei se foi em sonho ou como foi. Mas Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, nós não temos uma ocasião registrada na Bíblia em que Deus falou diretamente com Davi. Não é interessante isso? Não tem uma vez. Olha, eu vou explicar como que está registrado. Davi usou bastante, mais do que qualquer outra ocasião na Bíblia, tem algumas outras, mas Davi foi quem mais usou o que é chamado de Urim e Tumim, que é aquelas pedrinhas que ficavam na estola sacerdotal, né, que acendia uma luzinha, sim e não. Davi usou isso várias vezes, antes de se tornar rei, quando ele estava fugindo de Saul. Lembra que Saul matou todos os sacerdotes, né, uma ocasião na cidade de Nob, ele matou todos os sacerdotes, só Abiatar fugiu, e ele fugiu com a estola sacerdotal. Então ele tinha essa estola, e quando Davi queria saber alguma coisa, ele perguntava, Deus, né, eu devo entrar aqui, eu devo atacar essa cidade, o que eu devo fazer? Então ele fazia uma pergunta que dava sim ou não. Depois de se tornar rei também, numa guerra contra os filisteus, ele usa. Depois de Davi, nunca mais você vê isso na Bíblia. Então, eu estou falando umas coisas que eu não sei exatamente a interpretação, o que isso significa, mas são fatos curiosos, né? Então, Davi usava Urim e Tumim. Que outro jeito que vocês lembram que Deus falava com Davi? Profeta. Profeta. E isso aí é tão interessante que em pelo menos duas ocasiões, diz o seguinte, né, teve três momentos muito importantes que Deus usou profetas na vida de Davi. Uma foi quando Davi pediu para fazer a casa para Deus, né, que Deus fez aliança com ele. Davi fez um pedido a Deus, né, fez assim uma proposta, assim, Deus, eu vou fazer uma casa. Ele até falou com o profeta, e depois o profeta voltou no outro dia. A outra ocasião foi de Batisseba, né, quando Deus mandou o profeta falar com, né, Natan, falar com Davi por causa do pecado. E a terceira ocasião foi o outro pecado sobre o recenseamento, que também Deus mandou o profeta falar com Davi. Então, três momentos muito significativos na vida de Davi, Deus usou profetas, Deus não falou diretamente com ele. E é tão engraçado, eu sempre achei isso meio engraçado, que é assim, segundo Samuel 7, né, quando Davi queria fazer a casa para Deus, aí assim, Davi fala com Natan, Natan, eu vou fazer uma casa para Deus. Aí primeiro Natan fala assim, vai, que é uma, ó, isso aí me parece que é ótimo, né? O profeta nem foi falar com Deus e já falou assim, pode fazer que Deus está aprovando. Aí Deus falou com ele de noite, né, e ele teve que voltar e falar com Davi, falou assim, 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 não é para você fazer a casa. Aí Davi vai e fala diretamente com Deus. Davi fala com Deus, mas Deus fala com o profeta. Na ocasião do recenseamento é mais interessante ainda, porque teve um momento, quando primeiro o profeta vai e fala assim, olha, você cometeu um pecado e você tem escolha. Lembra que o profeta deu três escolhas, né? Você escolhe, era também uma situação, só que não era boa que nem o Salomão, né? Peça o que quiser, né? Mas ele deu assim, três escolhas, todas ruins, né? Todas as opções ruins, né? Para ele decidir qual que ele queria como castigo. Aí ele escolheu, tudo bem. Aí quando o anjo estava vindo sobre Jerusalém, Davi fala assim: Deus, esse povo não fez nada, fui eu que fiz, castiga-me a mim. Aí Davi fala com Deus, mas Deus, para responder, não fala com ele, fala com o profeta. Aí o profeta vem e fala: vai fazer um altar ali, ali. Então é interessante que em nenhuma ocasião que nós temos na vida de Davi, Deus apareceu diretamente. Então Deus aparecia para Salomão três vezes, todas as três vezes, ou foi por sonho, talvez as três por sonho, a última não fala como que foi, mas Deus falando diretamente com ele. Não tem, na vida de Salomão, não tem Urim e Tumim, e não tem profeta, que a gente sabe. Sim, existia um profeta, o profeta falou com Jeroboão, mas não falou com ele. Então isso é mais assim, uma coisa interessante, uma que Deus fala com cada pessoa, do jeito que... né, do jeito que a gente consegue entender. Eu já falei, ó, Deus, se você quer falar comigo, não fale em sonho, por favor, que eu vou esquecer tudo, não vou conseguir captar. Então, Deus fala, né, Deus falou com José, né, marido de Maria, lá sobre como cuidar de Jesus, ele falou sempre com sonhos. Deus fala com cada pessoa de um jeito, não é igual, né? Ah, Deus falou com fulano assim, eu quero que ele fale comigo do mesmo jeito. Não, Deus vai falar com você do jeito que você pode entender, do jeito que ele vai desenvolver um relacionamento. Então, um é essa questão mais pessoal, que Deus fala com cada um de um jeito, e pode até ser que nesse sentido Salomão representasse um contato mais direto com Deus, como Jesus tem com o Pai. Ok, então isso é só para a gente observar. Então, em versículo 5, Gibeon apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos. Agora, outra coisa importante para observar aqui, é um mistério, né? A gente tem músicas que falam, fala Deus, fala, né? A gente às vezes ora e canta e pede assim: Deus, fala comigo, fala comigo. E a gente sabe que não é errado pedir Deus para falar, só que Deus fala quando Ele quer. Deus não tem uma resposta automática, né? Não tem você manda um e-mail para Deus e resposta vem no retorno, assim, automaticamente Deus manda um retorno. Não, não é assim, né? Deus, por isso que quando eu creio que Deus fala através de dons proféticos, mas uma coisa assim que com certeza, pelo menos leva, não estou dizendo que tudo que acontece ali não é de Deus, mas aquele costume que tinha e tem ainda entre muitos pentecostais, de ter uma pessoa numa casa que tem o dom de profecia e todo mundo vai para lá para ouvir de Deus, isso não é uma coisa bíblica. Por quê? Porque Deus não fala quando a gente quer. E a pessoa que tem dom, tudo bem, Deus usa bastante aquela pessoa no dom, mas ela não tem, assim como a pessoa que tem dom de cura, não são todas as pessoas que são curadas. Deus é soberano, Ele nunca dá para uma pessoa o domínio sobre aquele dom, entendem? Nunca, é sempre na dependência de Deus. Então, Deus fala quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Você forçar, você produzir uma palavra de Deus, muitas vezes aquela palavra não vai ser de Deus. Então tem que tomar muito cuidado, porque Deus não fala na hora que a gente quer. Mas a gente olhando essa história, por que Deus chegou para Salomão? Não estou querendo dar uma fórmula, um jeito, mas a gente percebe que aqui houve algo que Salomão fez que agradou ao Senhor. Foi justamente isso. Ele começou com o altar, que era uma coisa que estava faltando, que precisava colocar, né, no centro ali, precisava realmente mostrar que a cruz é o começo para juntar a arca com o resto da casa de Deus. Tem que ter o altar. Você chega na arca, mas antes de chegar na arca, você tem que passar pelo altar, na ordem do tabernáculo. Então, houve algo de muito significativo de Salomão chegar lá e realmente dar uma importância ao altar. E a outra coisa importante foi de reunir toda a liderança de Israel, a nação toda. Nós precisamos aprender como igreja. Nós temos muitos tipos de encontros, conferências, congressos. Mas Deus quer um dia, acho que depende mais de nós do que de Deus, mas tem que chegar o dia em que nós nos reunimos, não para ouvir alguém falar, não para fazer um programa, não para ter uma coisa já pré-estabelecida, mas para oferecer a Deus, para, né, ele chegou sem assim, olha, é o começo do reinado, aqui estou eu com toda a liderança de Israel, para dizer, Deus, nós estamos aqui nos oferecendo a ti, algo aconteceu nesse momento que fez Deus chegar para Salomão e dizer, peça o que você quiser. Então, isso é importante. Não que a gente tenha um jeito, né, mas eu acho que isso é um princípio importante para entender, que Deus chegou para Salomão porque ele e toda a liderança estavam ali oferecendo, dizem, né, eu não tenho como avaliar, eu fico imaginando, ele ofereceu 1000 sacrifícios. Se você tem alguma noção do que falar no livro de Levítico sobre o holocausto, cada animal, mesmo o holocausto, que era queimado completamente para o Senhor no altar, mas tinha um procedimento, tirava o couro do animal, fazia algumas coisas ali. Então, por mínimo que fosse, por ter vários sacerdotes fazendo o serviço, os estudiosos acham mesmo que era impossível fazer isso num dia só. Era impossível, né? Então, provavelmente, esse momento aí, foram vários dias oferecendo sacrifícios. Isso é uma coisa assim, isso significa assim a profundidade. Não foi só dizer assim, qual a diferença entre uma oração que você faz assim no início do dia, assim, Deus, eu ofereço ao Senhor a minha vida, eu coloco a minha vida no altar. É bom fazer isso. Isso é uma oração, né? No Velho Testamento também tinha o holocausto da manhã e o holocausto da tarde, todos os dias. Mas tem um momento em que essa consagração, esse sacrifício, esse holocausto a Deus, ele era muito mais profundo, ia muito além, talvez para representar toda a nação de Israel. E para ir além, por isso que o jejum é muito mais do que uma oração simples. O jejum nos leva a uma intensidade, a uma profundidade maior do que uma oração, que é importante todos os dias renovar sua consagração a Deus, mas existem momentos de mais profundidade. Então, esse foi um momento em que o início do reinado de Salomão, ele dedicou tudo a Deus. Ele falou assim, Deus, está aqui, ele vai fazer a oração depois, mas isso representava alguma coisa. E é lógico que Deus não gosta só de sacrifício como cerimônia, mas havia algo do coração de Salomão e de toda a nação que representou algo. Então, é importante que a gente entenda isso para dizer, aí versículo 5, em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite. Então, depois de encerrada todo esse processo de sacrifício, então, à noite, sozinho, Deus aparece a Salomão. Ele disse, pede o que queres que eu te dê. Então, como já mencionei, é uma situação inédita, é outro assunto que não vamos entrar agora, mas assim, nós como cristãos, nós temos o direito de pedir qualquer coisa a Deus. Né? Jesus tem vários versículos nos evangelhos, né, que fala que se você permanecer em mim, você permanecer na videira, você pede qualquer coisa, o que você quiser, né, falando sobre fé, você pode, se você tiver fé, você pode pedir qualquer coisa. Mas isso aqui é uma situação em que o próprio Deus chega, e como alguém disse, a maioria das pessoas, né, eu acho que assim, vale até a pena assim, você pensar, imagine Deus chegando agora, sem você ter muito tempo para pensar, Deus chega agora e fala assim, o que você quer? Você saberia? Né, porque Deus deu uma carta branca, ele deu um cheque em branco, ele falou assim, ó, peça o que você quiser, mas ninguém vai ser tolo para ficar pedindo, né, assim, qualquer coisa, né, assim, né, vamos assim, quando você fala assim, peça o que você quiser, né, Deus pode até dar, mas você vai fazer bobagem, porque Salomão pediu alguma coisa que Deus falou assim, você pediu uma coisa boa, Deus ficou admirado com Salomão, então, isso é importante. Então, se Deus pedir, se Deus oferecer, Deus falar, peça o que você quiser, a gente precisa saber o que é que nós realmente queremos. Além talvez assim, hoje eu estou com dor de cabeça, ou eu estou com uma situação imediata, financeira, que está muito ruim, ou eu tenho uma enfermidade, ou eu tenho um problema, ou, né, assim, tem essas coisas mais imediatas, né, quando no culto, assim, quem tem um pedido de oração, você sempre pensa naquilo que está mais premente, né, que está mais forte na sua necessidade, né? Mas isso aqui não é uma coisa imediatista, isso aqui não é uma coisa assim, né, ah, eu vou pedir o meu problema de hoje, pão nosso de cada dia, né, assim, eu vou pedir o que eu preciso hoje, não, isso aqui é uma coisa profunda. O que que você quer na vida? O que que falta para a sua vida? Você está sentado no trono, né? Salomão, ele não precisava pedir o trono, ele não precisava pedir uma posição, na verdade ele não precisava de riqueza, ele ganhou mais do que ele tinha, mas ele não precisava, ele tinha riquezas, ele tinha uma posição. O que que ele precisa? O que que ele quer com a vida dele? Ele está começando a carreira dele, hoje ele é rei de Israel, o que que você quer? Então, a gente saber de verdade o que é que nós queremos, isso é uma coisa importante. E a gente não vai, provavelmente, nem receber essa proposta de Deus, se a gente não pensar um pouquinho e não souber o que que a gente realmente quer, né? Bom, hoje não vai dar tempo de a gente falar sobre tudo, mas nós vamos ler a oração dele e comentar sobre algumas coisas, e aí na próxima semana a gente vai falar mais especificamente sobre esse pedido que Salomão fez. Nós vamos entrar mais nisso, porque é um assunto muito importante, o pedido que ele fez. Mas hoje eu só quero ler ainda essa oração de Salomão, que é um grande modelo, uma coisa muito importante, a gente ver como ele colocou, ele não foi logo pedindo, ele fez uma oração envolvendo várias outras coisas. Então vamos ler aqui, versículo 6. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno, uma criança, e não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Primeiro, assim, eu vou só colocar, há algum tempo atrás, a gente até Depois, na próxima vez, eu vou ver se eu trago a revista Impacto, que é de uns 2 anos ou 3 atrás, né? Nós até colocamos esse artigo, mas Deus usou um irmão para chamar atenção para um fato que eu não tinha tentado. A maioria das pessoas se assusta. Embora aqui nesse caso, o relato, os relatos paralelos, né? 1 Reis 3 e 2 Crônicas 1. Nesse caso, o relato mais completo está aqui em 1 Reis 3. Você vai olhar lá em 2 Crônicas, tem mais ou menos a mesma coisa, só que é um pouco mais resumido. Mas por algum motivo, vamos fazer o teste agora, não sei se alguns aqui já sabem a resposta, né, já viram, mas o que foi que Salomão pediu a Deus, em uma palavra? A maioria aqui, assim, o que está gravado na nossa cabeça é sabedoria. E em Crônicas é o que fala, realmente fala sabedoria. Agora aqui fala, versículo 9, dá ao teu servo um coração entendido. Não sei se outras traduções têm outra palavra. Discernimento. Coração entendido. Discernimento. Na verdade, essa palavra significa um coração que ouve. A palavra no original é um coração que ouve. Então, esse irmão, né, o Eric Mumford, né, ele faz uma afirmação categórica, assim, Salomão não pediu sabedoria, ele pediu um coração que ouve, que vem antes. Então, na próxima semana eu vou falar mais sobre isso, né, mas só queria chamar a atenção para esse aspecto, né, a gente tem sempre a ideia assim, Salomão pediu sabedoria e Deus deu sabedoria para ele, mas na verdade são 3 palavras: coração que ouve, sabedoria e conhecimento. Conhecimento. Então, dessas, e deve ser nessa ordem: coração que ouve, entendimento, discernimento e conhecimento. Então, conhecimento, é importante ter conhecimento, mas é no fim, que se você tiver conhecimento sem sabedoria, você... É o que o homem tem hoje, bastante conhecimento, conhecimento às vezes até errado, mas um conhecimento sem sabedoria não vai adiantar, nem o discernimento, na verdade você não consegue discernimento sem ter um coração que ouve. Por isso que Jesus falava assim, quem tem ouvidos, aí como um outro pastor que eu gosto muito assim, ele fala assim, eu li assim, quem tem ouvidos, ai Jesus, todo mundo tem ouvidos, que é isso, né? Quem tem ouvidos ouça, quem tem orelha, aí, todo mundo tem, né? Mas por que ele fala assim, quem tem ouvidos? Porque espiritualmente não são todos, né? Nós não temos um coração que ouve, isso não vem pela, assim, automaticamente, nem pelo novo nascimento não vem automaticamente. Agora, então, nós temos coração que ouve, entendimento ou discernimento e conhecimento. Que o discernimento ou entendimento seria sabedoria, né? Então, coração que ouve, sabedoria, conhecimento, nessa ordem. Agora, o que é necessário para ter um coração que ouve? O que é necessário para ter um coração que ouve? Uma outra palavra muito chave. Humildade. Sem humildade não existe coração que ouve. Vocês estão conseguindo captar a ideia? Um coração que ouve. O que é um coração que ouve? Outra coisa importante para lembrar: biblicamente, ouvir implica numa coisa. O que é? Quando a pessoa fala assim, o povo não ouviu. Não é que eles não escutaram, né? Que é ouvir? Ouvir é mais do que as palavras entrar. Que é ouvir? Obedecer. Então, um coração que ouve, você já falou com alguém, né, que você percebe claramente que não quer aceitar uma palavra que você está falando, assim, assim, às vezes assim fica, às vezes a pessoa disfarça, né? Mas às vezes fica bem claro assim, que a pessoa, né, às vezes uma criança, assim, você está falando assim, ela está, né, tá com aquela, tem aquela história famosa assim, né, que uma criança birrenta, né, estava sempre ficando em pé e mandava sentar, ficava em pé, mandava sentar, ficava em pé, mandava sentar, até que enfim, o pai chegou assim com força e, agora senta! E aí a criança falou assim, eu estou sentado, mas no meu coração estou em pé. Então, né, a pessoa, você pode conseguir assim, né, ela não tem um coração que ouve, né, você pode forçar a obediência, mas ela não tem um coração que ouve, não tem um coração, né, submisso. Então, e para ter o coração que ouve, tem que ter humildade. Então agora eu quero que vocês me acompanhem, nós vamos terminar aqui, mas eu só quero que vocês me acompanhem nessa oração, para ver essa questão de humildade. Você consegue ver humildade aqui em Salomão, na oração? Presta atenção. Vamos ver várias maneiras que a humildade aparece aqui. Então Salomão começa falando, versículo 6... De grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como se vê nesse dia. Salomão começa dizendo assim, eu não estou nesse trono, porque eu te busquei, porque eu fui uma pessoa dedicada, eu estou nesse trono por causa do quê? Por causa do meu pai, Davi, por causa da fidelidade dele, e o Senhor cumpriu a aliança com ele. Então é uma coisa muito importante a gente entender, que nós não estamos no lugar onde nós estamos por causa de nossos méritos. Isso aí vale em relação à posição em que a igreja está. Por que que a igreja hoje, a gente pode até comparar com outras épocas, e falar assim, olha como tem muito mais coisas na igreja hoje, tem muito mais entendimento sobre adoração, tem muito mais poder, antigamente as igrejas eram muito tradicionais. Por que que nós estamos aí? É algum mérito nosso? Não, porque Deus foi fiel com pessoas que andaram com Ele, e nós estamos herdando o que Deus deu para outras gerações. Então Salomão começa a falar assim, olha, eu estou aqui, mas não tem nada de mérito meu, nada, eu estou aqui por causa da fidelidade de Davi, e por causa da tua fidelidade, Deus, em cumprir a promessa para com ele, né? Então esse é o ponto de partida. Deus foi fiel, Deus colocou um filho no trono por causa da fidelidade de Deus à aliança com Davi. Versículo 7, agora ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu sou, o que ele fala aqui? Eu sou um menino, uma criança, né? Nós temos falado que realmente Salomão devia ser bem jovem, né? Provavelmente em torno de 20 anos, ele era jovem. Todas as pessoas que ainda, né, que até cita, né, Benaia, outras pessoas que faziam parte do conselho, do ministério dele, eram pessoas muito mais velhas do que ele. Ele era uma criança em relação às pessoas, mas ele reconheceu. Tem gente, eu não preciso citar nomes, né, mas tem muita gente que a gente conhece no cenário político e em muitos sentidos, assim, tem gente jovem que é inteligente, que sabe das coisas, e que não tem essa humildade, né? Acho que eles são mais entendidos, né? É muito comum você achar pessoas jovens que realmente dominam a tecnologia melhor do que a geração antiga, assim, como o mundo está avançando muito, sim, os jovens podem facilmente dizer, ah, eu tenho muito mais conhecimento do que a geração antiga, né? Mas Salomão soube reconhecer, falou assim, eu sou uma criança, eu não sei como sair nem como entrar. Essa expressão sair e entrar seria dirigir, né? Eu não sei, assim, porque ele era mais ou menos como estar à frente do exército, entrando e saindo, ou dirigindo a nação. Então, eu não sei fazer isso. Então, eu estou aqui por fidelidade, por sequência, né, daquilo que Deus tem feito com Davi, estou entrando, estou herdando uma situação, não é por causa do meu mérito, eu sou uma criança, é um outro ponto importante, eu sou uma criança, e versículo 8, teu servo está no meio do teu povo, quem é grande? Quem é grande? Não eu. Quem é grande é o povo. Ah, porque o povo é... Você acha que o povo de Deus é um povo melhor do que outros povos? Naquela época ou hoje, assim, Deus pega assim a elite, escolhe assim, passa todo mundo na peneira, pega os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais... Como é que Deus escolhe o povo? Não é, a gente sabe, né, no Velho Testamento tem um lugar que Deus fala bem claro em Deuteronômio assim, eu escolhi vocês, não é porque vocês eram mais numerosos, mais fortes, não, eu peguei vocês por causa de Abraão, Isaac e Jacó, então, mas o povo de Deus, embora o povo não seja mais inteligente, nunca devemos trazer a ideia de que os cristãos são melhores, são mais santos, são, não, na verdade você compara muita gente que não é nada, às vezes eles dão mais exemplo do que nós, é verdade isso, né? Então, mas o povo é grande, por quê? Porque tu elegeste, povo grande, é o povo de Deus, é o povo que vai cumprir o propósito de Deus. Salomão falou assim, eu estou aqui não por meu mérito, eu sou uma criança, e eu recebi a tarefa de dirigir um povo que é grande e que tem uma grande missão. A missão do povo de Deus, irmãos, qualquer posição, eu sempre falo, todo mundo é chamado para ser líder, dentro da sua família, dentro de um grupo, dentro de um círculo qualquer, todo mundo é chamado para ser líder, de alguma maneira, mas ser líder, seja da sua família, tem gente que acha que, né, vai, sobe na cabeça, né, quer mandar, né, os irmãos mais velhos querem mandar nos mais novos, né? Todo mundo quer mandar em alguém, é gostoso mandar, algumas pessoas acham que é gostoso mandar, eu não sei se é, né? Nem sempre é bom mandar nos outros, né? Mas todo mundo quer ter uma posição de mandar, mas tem que ter essa atitude, tem que ter essa atitude de Salomão, eu não sou capaz de dirigir o teu povo, porque o teu povo é grande. Então, são essas três coisas que mostram como Salomão tá partindo de uma posição de humildade. E aí ele chega e fala assim, Deus, eu quero um coração que ouve. E ele precisava pedir isso para Deus, porque a gente não tem isso naturalmente. Semana que vem a gente continua. Senhor Deus, pedimos a Ti, Senhor, que estas palavras passem além do nosso intelecto, ó Deus, que cheguem também ao nosso coração. O que é que nós queremos? Ó Deus, se um dia o Senhor chegar e perguntar para nós, ó Deus, o que é que nós queremos? Qual é, o que que arde no nosso coração? Se isso não é uma coisa que está forte dentro de nós, na hora que o Senhor pedir, na hora que o Senhor fizer essa proposta, nós não vamos saber responder. Ó Deus, que algo possa acontecer, ó Deus, e que o nosso coração também seja transformado num coração que ouve. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo.